Ok. Muito bom, vamos começar novamente. Vamos falar então, como está falando, sobre o sensor no Shabbat. O que significa o sensor? O sensor, na verdade, emite um raio fotoelétrico, e quando uma pessoa ele passa por esse raio, automaticamente ele acende uma luz. E quando ele sai da direção do raio, então ele volta novamente a se conectar. Então, após alguns minutos, alguns segundos, a luz se apaga. Isso é chamado um sensor. No momento que uma pessoa passa na frente do sensor, ele não está ligando um interruptor naquele momento para ligar o sensor. Ele se liga automaticamente e as pessoas, quer dizer, ele não precisa, no momento que você passa, ele liga o sensor. Isso é chamado Tikresha Veloyamut. Ou seja, no momento que você passa na frente do sensor, é chamado Tikresha, como se você.
Não tem como desligar o microfone de todo mundo. Tem alguém que está dando o microfone.
Ok. Ativo o som de todos. Pronto. Pronto. Ativei. Agora está certo? Estão ouvindo? Então, no momento que a pessoa passa na frente de um sensor, ele, na verdade, não está acionando o interruptor para ligar a luz. Mas o fato de ele passar na frente do sensor, automaticamente a luz se liga. Então, isso é chamado psikresha veloyamut. O que quer dizer isso? A pessoa. Existe uma Mishnah que nos diz que a pessoa pode pegar uma cadeira e arrastar no chão, mesmo que pode ser que ele vai fazer, através disso, ele vai fazer um haritz, quer dizer, ele vai fazer um suco na terra. E isso é proibido por causa de arar o campo, fazer um suco na terra. Mesmo assim, ele pode arrastar uma cadeira, porque ele não tem intenção de fazer um suco na terra, de cavar a terra. Que isso é chamado davar sheino mitkaven, uma coisa que não tem intenção. Existe uma discussão no Talmud, e a halakha fica sendo que davar sheino mitkaven, algo que a pessoa não tem intenção, é permitido. Então, se eu faço um ato que, através disso, ocorre um trabalho no Shabbat, não existe essa proibição, já que não tinha intenção. Mas existe uma condição. Isso só é permitido se não for psikresha. O que quer dizer psikresha? Se eu arrastar uma cadeira pesada, eu com certeza vai fazer um suco no chão, então isso é proibido. Mesmo que não tenha intenção de fazer esse suco, que quer ser chamado psikresha. O que quer dizer psikresha? Quebrar a cabeça. Se eu vou dizer o seguinte: olha, eu quero a cabeça desse pombinho para brincar de bola de gude. E eu vou arrancar a cabeça. Mesmo que a minha intenção não é matar o pombinho, mas eu vou matar. Então, isso aqui é chamado. É um trabalho que vem, mesmo que eu não tenha intenção de fazê-lo, automaticamente isso vai acontecer. Isso é chamado psikresha veloyamut. Será que eu vou cortar a cabeça e não vai morrer? A mesma coisa, todo o trabalho, toda vez, todo ato que eu faço, que isso vai causar um trabalho proibido no Shabbat, se é certeza que isso vai acontecer, chamado psikresha, é proibido no Shabbat. Então, vamos dar alguns exemplos de psikresha. Eu não posso abrir uma geladeira no Shabbat que tem uma luz elétrica acesa dentro dela. Porque quando no momento que eu abro a geladeira, aparece uma luz, eu ligo uma luz. Então, mesmo que eu não tinha intenção de ligar a luz, eu queria só abrir a geladeira, mas já que obrigatoriamente eu vou ligar essa luz, então isso aqui é chamado psikresha, e isso aqui é proibido no Shabbat. Considerado como se eu tivesse feito esse trabalho no Shabbat. A mesma coisa, se eu passo na frente de um sensor, automaticamente a luz vai acender, mesmo que minha intenção não é acender a luz. Mas já que obrigatoriamente essa luz vai acender, então aqui entra na regra do que é chamado psikresha. Então, com isso é considerado como se na prática eu ligasse o interruptor e acendesse essa luz. Eu estou fazendo a transgressão no Shabbat, E já que eu estou fazendo, é considerado como se eu tivesse feito o próprio trabalho no Shabbat. Mesmo que eu fiz de uma forma tal que isso aqui não é chamado de... É da Barshei no Mitkaven. É algo que ele não tinha intenção, mas já que é psicreixa, mas obrigatoriamente isso vai acontecer, é proibido eu fazer isso aqui no Shabbat. Então, na prática, se eu estou passando na frente de um sensor, eu sei que aquilo vai ligar no Shabbat, eu sou proibido de passar na frente dele. No entanto, se a pessoa está na rua, ele tem lá um sensor que ele pode desviar, ele vai desviar para não fazer essa transgressão. Mas se ele passa na rua sem saber que lá tem sensor, ele passa, ele acendeu uma luz, ele não fez nenhuma transgressão. Porque nesse momento, já que ele não sabia que existia um sensor, então aqui isso não é chamado davar sheinamikaben, algo que ele não tinha intenção, algo que ele nem sabia. Existe diferença se no Shabbat, eu esqueço que é Shabbat, e ligo um interruptor. Nesse momento que eu liguei o interruptor, eu fiz uma transgressão no Shabbat, só que foi involuntária, que esqueci que é Shabbat. Agora, se eu caí, se eu tropecei, caí na parede, e automaticamente acendeu o interruptor, eu não fiz trabalho nenhum, porque eu não tinha intenção de ligar. Aquilo se ligou, eu nem tinha intenção de tocar, eu caí, tropecei. Então, isso aqui não tem nenhuma proibição, isso é chamado Melechet Machshevet Asat Torah. A Torá só proibiu um trabalho que ele tem uma certa consciência do que você está fazendo, não quando você faz inconsciente. Se eu estava dormindo, no meio que eu estava dormindo, eu estiquei minha mão e acendi uma luz, não fiz nenhuma proibição, que não tinha, não que eu não tinha intenção, eu não tinha intenção de fazer esse ato de uma forma alguma. A mesma coisa, se eu passo na rua e no lugar onde eu passei tinha um sensor e eu não sabia, e ligou o sensor no Shabbat, não tem nenhuma proibição. Agora, se eu sei que vai acender, eu sou proibido passar na frente, eu devo desviar. Tá bom, isso é muito bom, os sensores de luz que eles se encontram na rua. O que eu vou fazer se no meu prédio, para eu entrar na minha casa, eu tenho que passar no corredor que tem sensores? E não tem como desviar, porque senão eu não entro em casa. Como que fica nessa situação? Então, nesse caso, existem várias discussões como que tem que ser feito nessa situação. Existem ideias que falam que, apesar que se cresça um trabalho que você vai fazer sem intenção, mas com certeza ele vai ocorrer, se é chamado psicreixa, como nós falamos antes, que é cortar a cabeça do passarinho e não vai morrer. Apesar que psicreixa é algo que é proibido no Shabbat, mas quando é um psicreixa deloi nichalei, um psicreixa que ele não tem intenção de fazer, e não que não tem intenção, ele não tem nenhum proveito desse trabalho no Shabbat, então tem ideias que falam que isso aqui é permitido. Quer dizer, se eu faço um trabalho no Shabbat e eu faço um ato no Shabbat que não é considerado trabalho, mas automaticamente isso vai gerar um certo trabalho. E eu não tenho intenção, não somente que eu não tenho intenção, para mim não importa que esse trabalho aconteça, não tenho nenhum proveito desse trabalho. Então isso é chamado psicreixa de loinich, além de psicreixa que ele não ganho nada com isso. Ou mais ainda, psicreixa de loich patreum, psicreixa que para mim tanto faz como tanto fez, eu não tenho nenhuma intenção, nenhum proveito, para mim não importa se isso vai acontecer. Não tem ideias que falam que esse tipo de psicreixa é permitido. Então, por isso surgiu um heter, que se no corredor onde tem as luzes eu coloco mais uma luz para iluminar o corredor, mesmo que eu acenda uma luz na minha passagem, nesse caso seria permitido, porque já tem uma luz para aproveitar. Então, essa luz que eu acendi não me acrescentou em nada. Então, tem ideias assim. No entanto, se nós vamos olhar no Shulchan Aruch, principalmente no Alter Rebbe, nós vamos ver que essa ideia não é tão simples assim. O Alter Rebbe fala a seguinte história. A pessoa, ele tinha cheio de mosquito na casa dele. Está cheio de mosquito voando. E ele abriu uma caixa para pegar... Tinha uma caixa cheia de objetos lá, sei lá, onde ele guarda os botões, onde ele guarda medalhas, onde ele guarda figurinhas, sei lá o quê. Uma caixinha. Ele abriu, pegou a caixinha. Ele falou que ele não pode fechar a caixa no lugar onde tem mosquitos, porque pode ser que ao fechar a caixa, você vai caçar o mosquito. O mosquito vai ficar dentro da caixa. Isso é considerado como se você estivesse caçando esse mosquito. E nós sabemos que uma das proibições do Shabat é caçar. Então, você está caçando o mosquito. Então, você não pode fechar essa caixa. Você tem que colocar uma faca, alguma coisa, para deixar ela meio aberta, para que, se tiver um mosquito dentro, ele vai sair. Mas a pergunta é, eu não tenho intenção de caçar esse mosquito. Eu fechei a caixa para fechar a caixa. Isso automaticamente ele ficou, mas eu não tive intenção. Isso é chamado psicreixa. É um ato que eu fiz sem intenção, mas com certeza vai acontecer, porque tem lá mosquitos. Ai, mas não, nem falei. Eu não tenho intenção. Para mim não importa se eu vou caçar mosquito ou não vou caçar mosquito. Não tem nada que fazer com esses mosquitos. E mesmo assim, o Tereba fala que é proibido. Quem tiver que essa história de deixar mais uma luz acesa, eu vou passar com mais uma luz acesa, não quer dizer nada. Não quer, com isso, eu não me salvo dessa proibição. Então, esse reter não é dos melhores. Quer dizer, não é dizer simplesmente, ah, vou só colocar uma luz e não tem nenhum problema no sensor. Tem sim problema no sensor. Você está acendendo a luz no Shabbat. Ah, e você não te importa? Tá bom, mesmo que não importa, é proibido fazer um trabalho no Shabbat. Mesmo que não te importa. Então, qual seria a solução? Então, a melhor solução para um caso como esse é, primeiro, não tem dúvida que a melhor solução é você neutralizar todos os sensores na véspera de Shabbat. Colocar um interruptor que ele transforma o estado de sensor para uma luz que fica 24 horas acesa ou 24 horas apagada. Isso é a melhor coisa, de conversar com o condomínio do prédio, etc., para fazer dessa forma, para que você não acenda nenhum sensor no caminho para o teu apartamento. Agora, caso que isso não for possível, como muitos prédios isso não é possível, então a segunda opção que temos para isso, que também é permitido pela Halakhá, é contratar um goi, que ele vai na tua frente toda vez que você vai entrar no prédio e toda vez que você vai sair no prédio. É uma outra solução. Você contrata um goi, toda vez que ele entra no prédio, ele vai entrar contigo. Outra vez que ele vai sair do prédio, ele vai sair contigo. Essa é uma solução. Isso não tem dúvida, essa solução é permitida no Shabbat. Agora, logicamente que não é todo mundo que consegue contratar um goi, ficar à disponibilidade dele para entrar e sair, mas ele pode tentar combinar uma certa hora com o zelador, combinar para entrar, combinar para sair, para não ter esse problema. Mas não é sempre que isso aqui é possível. Então, tem uma terceira opção, que é uma ideia, que se vão duas pessoas juntas ao mesmo tempo, então, conforme essa ideia, não teria essa proibição. Por quê? Porque nós falamos que quando a pessoa faz um trabalho que ele não tem intenção, se é com certeza que vai acontecer, então é proibido no Shabbat. Mas quando vão duas pessoas, eu não sei quem ativou o sensor, se foi eu ou se foi ele. Então, cada um não é considerado certeza. Pode ser que não fui eu que fiz o trabalho, foi o próximo. Então, não é certeza que eu fiz o trabalho. Então, aí deixa de ser, se creixa, como se eu estivesse arrastando uma cadeira. Eu não sei quem vai fazer um suco ou não. Aí é permitido. Nesse caso, eu não sei se eu vou acender ou não. Essa é uma ideia. No entanto, o Alter Rebbe não concorda com essa ideia. Ele fala o seguinte: uma pessoa que tem uma vela acesa no Shabbat na casa dele, na frente da porta que dá para a rua, fala o Alter Rebbe, é proibido abrir a porta que dá para a rua. Que pode ser que naquele momento que ele vai abrir a porta, vai bater um vento e vai apagar a vela. Então aí vai fazer uma proibição no Shabbat de apagar a vela. Mas a pergunta é a seguinte: não é minha intenção de abrir a porta não era apagar a vela. Isso foi algo que eu fiz sem intenção. E não é psicreja, pode ser que naquela hora não vai ter vento. Quem disse que vai ter vento naquela hora? Mesmo assim, o Tereb fala que é proibido. Por quê? Porque se tiver vento, é certeza que eu apaguei a vela. Ah, eu não sei se tem vento, mas isso aqui é dúvida de um trabalho no Shabbat. Aqui também, no caso que passam duas pessoas na frente do sensor, cada um é dúvida, pode ser que eu fiz o trabalho no Shabbat. Porque se tiver o raio na minha frente, eu fiz o trabalho no Shabbat. Então, isso não é uma solução também conforme o Alter Rebbe. Então, na prática, como fica uma pessoa que tem sensor no prédio dele no Shabbat? Então, a primeira coisa, a opção número um, quando a pessoa vai se mudar, já combinar que o lugar onde vai estar vai ter um interruptor para neutralizar o sensor no Shabbat. Se ele não tem essa possibilidade, que ele contrate um goi para entrar na frente dele e sair. Se não tem essa possibilidade, não vai ficar na sinagoga em casa. É difícil dizer o que ele vai fazer. Aí ele vai ter que se apoiar em outras ideias, aquelas que permitem. Logicamente, não é lechatchila, não é a princípio. Tem gente que fala que é proibido. É difícil dizer que é proibido, que a pessoa vai ficar fora do prédio ao mesmo tempo. Mas, pelo menos, duas pessoas juntas, conforme algumas ideias, vale, é melhor do que uma pessoa só. Então, essas são as opções para o sensor. Mas dizer, sensor, não tem nenhum problema, se tem outra luz acesa, não é bem assim. Não é bem assim, é proibido. Se não tem outro jeito, você não vai ficar trancado, sei lá, vai duas pessoas, ou sei lá, se não tem outro jeito, ele é a única maneira é ele ir para casa, então não tem outro jeito. Então ele tem que apoiar naquelas ideias que permitem. Mas dizer que isso aqui é permitido conforme todas as ideias, pelo menos conforme a Alter Rebbe, não é. Existem ideias que liberam. Tem a ideia do Ravozna, que ele fala que quando a pessoa faz um trabalho, quando a pessoa vai andando normal, automaticamente são feitos vários trabalhos, ele não considera isso como trabalho. Quer dizer, tem quem se basear. Se a pessoa não tem outro jeito, ele tem quem se basear. Mas não podemos dizer que é permitido, não tem problema. Tem problema. Se não tem outro jeito, tem quem se basear em liberar o sensor. Aí, de preferência, ele deixa uma luz acesa para que realmente não seja necessário a luz dele. Se não tem outra luz acesa, ele pode andar de olhos fechados para ele não tirar proveito da luz. Então, essas são as formas, as leis do sensor, como tem que ser.
Baseado pode perguntar, Rav, no final. Pode falar. Eu só queria que o senhor explicasse melhor o conceito, depois o senhor vai tocar em outros temas. Por que que duas pessoas passando ao mesmo tempo, elas, entre aspas, não estariam transgredindo? Por que é melhor que uma? Qual é o conceito?
Eu acabei de falar que, conforme a Alter Rebbe, também é proibido. Não é claro que é permitido, mas é melhor do que for uma sozinha. Porque quando que eu sou proibido fazer um trabalho, que é certeza que vai acontecer? Quando são duas pessoas que passam, não é certeza que eu fiz o trabalho, pode ser que foi meu amigo. E o amigo tem a mesma coisa, não é certeza que ele fez, pode ser que fui eu. Então, como não é certeza, então aqui não entra, conforme todas as ideias, nas leis de psicreja, que é uma coisa que vai acontecer obrigatoriamente. Pode ser que não vai acontecer. Pode ser que, nesse caso, a minha passagem não foi que causou o acendimento da luz, foi do meu amigo. Mas nesse caso, se a pessoa não tem outra opção, só tem essa opção, então ele pode, pelo menos, fazer isso aqui para ter essa leniência.
Okay. Perfeito, obrigado.
Vamos agora continuar no mesmo sentido sobre sensores, mas não vamos falar agora sobre luz. Vamos falar sobre câmeras, sensores de câmeras. Nós falamos na aula passada que, pela Halakha, a pessoa pode passar na frente de uma câmera que está filmando no Shabbat. Se o monitor está desligado, não tem nenhum problema, que ele não faz nenhum trabalho. Se o monitor está ligado, ele sim faz trabalho, porque ele acende luzinhas no monitor para a presença dele, que filma ele no momento. Mas nós falamos que, em caso de segurança, isso não tem problema, que isso aqui é apenas liga pequenas luzes de LED, não faz intenção, e realmente tem várias liberações para isso. Em lugar que é necessário para segurança, isso é permitido. Agora, existe uma câmera que não apenas ela filma constantemente o que acontece, ela tem sensor de presença. Quando alguém passa na frente da câmera, ela liga e ela começa a filmar. E quando alguém sai, ela desliga. E tem outras câmeras que ela tem sensor de presença, que ela acompanha o movimento da pessoa. Se ele vai para a direita, a câmera vai atrás dele. Se ele vai para a esquerda, a câmera vai atrás dele. Então, nesse caso, a pessoa liga a câmera através da passagem dele no Shabbat. Então, esse caso é igual o caso da luz. Mas aqui tem um certo rigor que não tem na luz. Na luz não tem nenhuma intenção, se tem uma outra luz ligada. Aqui eu tenho a intenção que a câmera vai me filmar. Eu tenho a intenção que isso aqui, eu preciso disso. Então, talvez nesse caso, realmente é algo mais rigoroso e mais grave do que apenas passar no sensor de luz. Porque aqui eu estou ligando uma câmera e estou fazendo que ela me acompanha. Estou fechando o circuito. Além disso, eu ligo algumas lampadinhas LED, etc. Então, nesse caso, com certeza, a pessoa não pode passar na frente de uma câmera que ela tem a presença que vai movimentar no Shabbat. No entanto, no caso de perigo de vida, isso também é permitido. A gente sabe que em Jerusalém, na direção do Kotel, existem muitas câmeras com sensor de presença, que não somente ela liga quando a pessoa passa, mas ela acompanha a pessoa em todo o trajeto. Então, aqui, nesse caso, essas câmeras, e lá milhares de judeus religiosos com Strymon e não Strymon, todos os tipos de kippah passam na frente, e ninguém encontrou proibição para isso. Porque lá, com certeza, essas câmeras, elas são segurança de casos de perigo de vida. Realmente, se não tem essas câmeras acompanhando, eles acompanham lá o exército, tudo, é um caso de perigo de vida, não tem dúvida nenhuma que a pessoa pode transgredir o Shabbat por causa de perigo de vida. Ah, e poderíamos então dizer, quem disse que você precisa ir para o Kotel? Fica na tua casa. Quem disse que você precisa ir lá para movimentar as câmeras? Nesse caso, já que existe uma permissão para essas câmeras e as pessoas querem ir no Kotel, realmente, aí podemos... Aí, então, todas as ideias... Tem várias ideias sobre esse assunto, que eles falam que apenas o andar da pessoa, a pessoa não é responsável por o que acontece através do andar dele, e o mesmo que ele é responsável, mas já que é permitido por perigo de vida, então nós não podemos proibir as pessoas de ir no Kotel por causa disso. Então, lá, realmente, todas as chuvot liberaram isso aqui, e pelo meu conhecimento, não existe ninguém que proíbe as pessoas de irem para o Kotel por causa daquelas câmeras que tem no meio do caminho. Mas, logicamente, nas sinagogas, que nós não precisamos disso, basta para nós uma câmera fixa que vai filmar constantemente, não precisa ser uma câmera que vai registrar presença, então não deve se instalar esses tipos de câmeras. Tem que ser somente câmeras que elas ficam filmando o tempo todo, para que realmente a pessoa não faça nenhum trabalho, um trabalho mais rigoroso no momento que ele vai passar na frente da câmera. Então, existem dois tipos de câmera. Câmera estática, que ela fica o tempo inteiro filmando, e você passando ou não passando, ela não vai mudar a sua posição. Então, essa, se for um caso, se o monitor estiver desligado, não tem nenhum problema. No caso que tem monitor, a lechatchila não deve, mas essas câmeras que você ativa no momento que você passa, é proibido, mesmo que não tenha monitor, que o problema aqui não é monitor. O problema é que você está fechando o circuito, é que nem você passar na frente de um sensor de luz, mas é mais grave ainda, que você tem a intenção de estar ligando uma câmera no Shabbat e ela está, através do teu movimento, você tá mexendo ela para o lado direito, para o lado esquerdo, você está ativando um aparelho elétrico no Shabbat, você está filmando. E, conforme nós falamos na aula passada sobre a discussão, se a eletricidade é proibida de banana, de uraita, mas, de qualquer jeito, todos falam que é proibido. E, de uma forma geral, hoje em dia, nós consideramos todo o trabalho que é feito pela eletricidade como se fosse uma proibição de uraita, e nós pegamos todos esses rigores. Então, na prática, a pessoa não pode instalar na sua casa, no seu prédio, uma câmera como essa. E se ele sabe que na rua tem uma câmera dessa que, quando você passa, ela liga, você não pode passar na frente e também não pode fazer que ela se movimente. Então, isso aqui é algo mais rigoroso que nós temos no Shabbat, que essa câmera se movimenta quando a pessoa passa, ele liga a câmera e faz ela se movimentar. Então, nesse caso, essas câmeras são mais rigorosas. Além disso, também no sensor, existem sensores que abrem portas. Você passa no frente de uma porta automática, você passa por um sensor, aquela porta abre. Aqui também é psicreixa, e aqui, com certeza, também nichale, você quer que a porta se abra. Então, com certeza, é proibido. Então, se a pessoa está num ambiente onde, ou num hotel, ou num lugar, ou no aeroporto, ele quer entrar para visitar alguém, sei lá, no Shabbat, e a porta se abre, ou no shopping, tem muitos casos, que muitos lugares tem porta automática, e a porta se abre automática, ele não pode passar na frente no Shabbat, sabendo que ele vai abrir a porta. O único jeito, nesse caso, é a pessoa passar depois um goi, esperar um goi passar na frente dele, e aí ele passa atrás, e dessa forma ele vai ele não vai fazer nenhum trabalho, já que o goi vai fazer para ele. Tá bom. Tem uma pergunta mais aqui. Pode falar. Boa noite.
Oi, Bernardo, Rabino. Eu trabalho com esses sistemas de vídeo monitoramento, inclusive já fiz alguns projetos para área pública, né, para governo. E como a tecnologia vai evoluindo, né, eu há muitos anos atrás, com a questão do monitor, movimento pixel, não podia, tal, etc. Eu queria fazer uma pergunta e fazer uma analogia. Por exemplo, hoje em dia existem câmeras que elas tomam decisão sozinhas. Ou seja, eu não preciso de um monitor, ela não liga nem desliga nada. Né? Existe uma tecnologia chamada reconhecimento facial, os celulares têm isso. Então, ele reconhece a pessoa e ela toma uma decisão baseada nisso, ela sozinha. Né? Aí a gente poderia dizer, ok, foi a pessoa que causou provocou isto. Mas aí eu pergunto, existem dispositivos automáticos, como, por exemplo, um elevador no Shabbat, né? Existem o Shaul Shabbat, existem dispositivos que trabalham sozinhos sem a nossa intervenção. Então, eu pergunto, porque a minha preocupação, onde eu quero chegar? A minha preocupação é segurança nas sinagogas, né? Então, se a gente tiver um dispositivo que ele trabalha sozinho, sem a intervenção de nenhum IUD, e no máximo, numa situação especial de perigo, né? Por exemplo, alguma pessoa perigosa que queira entrar numa sinagoga, tal, a câmera ela não faria nada, mas talvez um goi monitoraria. Então, como isso fica?
Na verdade, essa pergunta é uma pergunta muito geral.
Ela é complexa.
Vai chegar um momento que a pessoa não vai poder entrar em casa, que se entrar em casa, ele vai fazer a presença dele, vai fazer vários aparelhos funcionarem. Na verdade, acho que existe a mesma coisa, já existe, se a pessoa deixa o celular dele ligado no Shabbat, mesmo que não está mexendo, o Siri dele já está funcionando, ele falando, vai
Exato.
movimentando. Então, nesses casos, realmente, conforme a Halakhá, seria o caso de não ligar, seria ligar, desligar o celular na véspera de Shabbat, não ter uma casa automática e também, se o reconhecimento facial dele vai fazer que a máquina vai funcionar alguma coisa, vai fechar um circuito, vai fazer algum trabalho, então isso também seria proibido, porque ele não poderia mostrar o reconhecimento facial dele. Mas tudo isso aqui seria na tua casa, seria no trabalho, numa sinagoga. A sinagoga hoje em dia não é um caso de conforto, não é um caso de segurança somente. A sinagoga hoje em dia é um perigo de vida,
Exato,
porque as crianças
segurança,
que têm
um
na
atentado.
sinagoga inteiro é perigo de vida. Então, se existe um sistema desse para proteger mais a sinagoga, seria obrigado, não somente permitido no Shabat, porque em caso de perigo de vida nós não fazemos essas contabilidades. Então, nesse caso, mas logicamente, numa casa, por exemplo, uma pessoa que tem hoje em dia porteiro automático, que com reconhecimento facial ele vai abrir a porta ou deixar de abrir a porta. No Shabat é proibido isso aqui, porque
Claro.
não importa se eu vou mexer no interruptor, eu vou mostrar minha face, eu vou passar na frente, isso é proibido. Mas se for necessário, para um caso de segurança, de perigo de vida, como é em sinagogas, então isso não é ser permitido, isso é obrigatório, isso tem que ter. Então são casos diferentes. Então
Obrigado,
isso é
Rabino. Estou
muito complicado.
participando desse evento só por causa disso.
Vai chegar um momento que a casa do judeu religioso vai ter que ser construída de uma forma diferente que a casa normal, porque senão ele vai fazer vários trabalhos no Shabat. Ou vão encontrar certas formas de fazer isso aqui de uma forma que seja permitida no Shabat. Quem sabe? Mas, por enquanto, isso aqui é
Ou ir
considerado
para
proibido.
lugares
Isso é muito,
mais
também tem,
seguros.
hoje existem porteiros eletrônicos, que hoje em dia existem prédios que, para você entrar, é só com reconhecimento de... como chama? Da identidade do dedo, da
Facial.
facial, etc.
Biometria da mão.
Biometria da mão. Então, realmente, nesses casos, quem tem no prédio desses porteiros, ele tem que ter alguma porta que abre com chave normal, porque senão ele não vai poder entrar no prédio dele. Ele não pode fechar um circuito no Shabbat.
Não, isso está claro, eu compreendi. A minha dúvida principal é que para conversar com algumas pessoas, né, em relação realmente à segurança nas sinagogas,
Na sinagoga,
porque no Shabat, geralmente a gente deixa a porta aberta ou tem aquela fechadura mecânica com os números. Aquilo não é muito seguro, né? É uma câmera que possa
a mesma
identificar.
coisa, A mesma coisa no cótulo que todos os rabinos liberaram. A
Exato. Câmaras
com sensor, que aí realmente é caso de perigo de vida, não tem dúvida que é permitido.
Perfeito.
Ok.
Obrigado, Rabino.
Agora,
vou continuar próximo, aqui. Então.
Imagina. Vamos agora para o próximo assunto. Nós falamos... Vamos falar um pouquinho... Não sei se a gente vai conseguir falar tudo, mas vamos entrar um pouquinho no caso do elevador de Shabbat. Eu acho que na parte dos sensores, nós já... Logicamente, o que eu falei dos sensores? Agora em meia hora, dá para esticar esse assunto. Uma vez eu dei uma palestra sobre isso em quase 2 horas. Mas é, na halakha prática, não tem como acrescentar em mais. Vamos agora um pouquinho sobre o assunto de elevadores do Shabbat. O que é necessário para um elevador ser elevador de Shabbat? Qual elevador a gente sim usa? Qual elevador que nós não usamos? Então, quando se trata do elevador, nós temos alguns problemas. Logicamente, se a pessoa abrir a porta do elevador, abrir uma porta do elevador e fechar essa porta do elevador, no momento que ele abre a porta do elevador, ele está abrindo o circuito, na hora que ele fecha, ele está fechando o circuito, porque o elevador, quando está com a porta aberta, ele não funciona. Ele não sobe, não desce, porque você cortou o circuito. E quando você fecha, ele volta a fechar o circuito. Então, só o fato de você abrir e fechar a porta do elevador, você transgride, você fecha e abre um circuito. Se tem uma proibição de ordem rabínica, isso ou não, isso nós já falamos semana passada. Mas vamos dizer... Vamos passar por esse, além desse problema, vamos tentar ver quais os outros problemas. Se eu entro dentro do elevador, eu aperto o interruptor, eu aperto o botão para saber que andar que eu vou, eu estou fechando o circuito, estou fazendo uma proibição no Shabbat. Tá bom. Mas, próximo passo. Eu já apertei, vamos dizer que não tem esse problema. O fato do meu peso entrar no elevador, quanto mais pesado o elevador fica, ele exige uma fonte de eletricidade maior para poder puxar o peso do elevador. Então, quanto mais pessoas existem, mais energia é necessário, mais eletricidade precisa. Então, estou fazendo também, com o peso do meu corpo, estou fazendo um trabalho para subir o elevador. Além disso, no momento que eu desço do elevador, além de ter, no momento que eu subo, então tem mais energia para subir, mas no momento que eu desço no elevador, eu necessito uma energia muito maior do que quando eu subo, porque os freios no elevador são elétricos. E quanto mais pessoas estão no elevador, maior a necessidade de freios, mais energia é necessidade, mais eletricidade deve ser usada. Como eu faço um elevador no Shabbat? Não basta apenas... Primeira coisa... O elevador tem que ser de uma forma tal que ele vai abrir a porta e vai fechar automaticamente. Que eu não vou precisar abrir a porta e fechar a porta. Ele vai abrir e fechar automaticamente. Ele vai andar e andar, por exemplo, somente nos andares onde tem judeus religiosos, vai subindo de andar em andar, que é necessário, vai abrindo a porta, esperando um momento e vai fechar. Aí não vai ser necessário nem abrir a porta, nem baixar o interruptor. Mas como eu resolvo o problema do meu peso? O elevador está me levando para cima, por causa que eu entrei lá dentro, eu sou mais pesado, ele vai exigir uma energia maior. E também na descida, o breque vai se usar uma energia maior. Então aí existem dois tipos de hechsherim sobre um elevador, dois tipos de hashgachá sobre o elevador. Existe uma hashgachá que não se importa com o fato de que o meu peso acrescentar mais energia. Existe uma ideia assim. Então, existem elevadores, se eu não me engano, no Mechon Somet, não vou dizer, não sei exatamente, que eles, a única preocupação deles é que as portas se abrem automaticamente e que elas sobem de andar em andar, sem precisar, mas com relação a peso, isso, eles não se importam, porque eles falam que, apesar que o meu peso, ele que vai fechar a energia, mas eu não sou responsável pelo trabalho do meu peso. O elevador faz o trabalho automaticamente. No entanto, o Mechon Tecnológico de Alahá, eles rigoram nesse assunto. Eles falam que eu sou responsável também sobre os trabalhos que são feitos por causa do meu peso. Qual a diferença se eu aperto o interruptor para ligar uma luz ou é a minha presença que está ligando uma luz? Meu peso está ligando a luz. Então, como eles resolveram esse assunto? Eles fizeram de uma forma tal que o elevador ele tem uma atração que independente, quer dizer, tem uma certa, até um certo peso, que eles usam a mesma energia. E tem uma tração, tanto na subida, tanto no break, que eles usam a mesma energia. Tanto faz, tem duas pessoas, três pessoas, até um certo número. Então, com isso, o meu peso não vai acrescentar no elevador, porque realmente ele vai usar a mesma energia. Só que quando está menos pessoas, ele vai andar mais rápido, mais pessoas vão andar mais devagar, mas a mesma tração, a mesma força, não vou acrescentar em nada energia no elevador. Além disso, existe mais um detalhe. Quando o elevador está descendo, cada andar que ele passa, ele abaixa uma alavanca, que essa alavanca demonstra, hoje em dia não é alavanca, hoje em dia é através de sensor de presença, que ela demonstra em que andar que eu estou. Para trocar os números dos andares quando o elevador está descendo, para saber em que andar parar quando foi chamado. Então, é um tipo de um sensor de presença, hoje em dia funciona com sensor de presença, que, através quando o elevador desce, ele vai, cada andar que ele passa, ele vai mudando e vai fechando o outro circuito. Na subida, não tem nenhum problema, porque ele vai mudando sozinho, não acrescento nada, mas na descida, o meu peso ajuda na descida do elevador. Então, ele faz que realmente o meu peso que vai mudar, vai mudar a cada andar, vai ajudar a mudar a cada andar, o sensor de presença para saber em que andar que eu estou. Então, no Mechon Technologia Lalachá, eles também mudaram isso. Eles fizeram de uma forma tal que, quando o elevador desce, o sensor não funciona. Pelo contrário, ele apenas abaixa um interruptor, que esse interruptor não faz nada, mas depois, alguns minutos, o sensor, por causa daquele interruptor, vai mostrar que andar que está. Porque, na verdade, isso aqui é uma causa, é chamado grama de grama, uma causa de uma causa, difícil explicar. Mas existem muitos detalhes com relação ao elevador que você precisa mudar para fazer um elevador de Shabbat. Não basta apenas você abrir automaticamente e parar de andar em andar. Tem todos esses detalhes para resolver. O peso da pessoa, a mudança de andar, o sensor, etc. Tudo isso tem que resolver. Na verdade, o planejamento para um elevador de Shabbat exige muitos detalhes para a pessoa saber. Então, por isso existem Hechsherim, que eles não são Mehadrim, em relação ao elevador. Existem Ashgachot, supervisões, que não são consideradas Mehadrim, porque eles não levam em conta todos esses detalhes. Existem as gafotas, que eles são mais mehadrim, que eles não levem mais em conta esses detalhes e realmente é aceitável por tudo. Então, na prática, o elevador da Mechon Technologia Lalachá, ele, conforme todas as ideias da Lalachá, realmente ele suprime todos esses problemas. No entanto, muitos hassidim não costumam andar em elevador no Shabbat, mesmo com todos esses hacharim. Qual é o motivo que nós não andamos com o elevador de Shabbat? Não é por causa que tem dúvida que a Ashgachá não é boa, que realmente, tem mais um detalhe que eu esqueci. Todo elevador de Shabbat, ele tem que ter um alarme para avisar, porque a porta fica aberta, vamos dizer, 10 segundos. Nos últimos 3 segundos, ninguém pode entrar. Porque se uma pessoa vai entrar nos últimos 3 segundos, vai acontecer que talvez vai passar do tempo e a porta vai se fechar, ele vai estar lá no meio, então o sensor vai abrir a porta. Então ele vai fazer um trabalho no Shabbat. Então, tem um alarme que ele indica, acho que é os últimos 5 segundos. Fica aberto 15 segundos, acho que os últimos 5 segundos toca um alarme e ninguém mais pode entrar, porque se a pessoa entra, ele vai acionar a porta, a porta de emergência vai abrir para ele e aí realmente vai fazer um trabalho no Shabbat. Então, são muitos detalhes na maneira da pessoa construir o elevador no Shabbat. Então, por isso, o motivo que as pessoas, tem muitas pessoas que rigoram não andam no elevador no Shabbat, é um único motivo. Isso é chamado Uvdin Dechol, que é algo que a pessoa não pode fazer algo no Shabbat, Shelot Eluchach B'Shabbat e Eluchach B'Chol, que a pessoa não pode andar no Shabbat como você anda no dia de semana. Então, já que o assunto do elevador é algo que está ligado com a eletricidade, você está ligado com Uvdin Dechol, então mesmo com todos esses detalhes da Lachá, então as pessoas realmente rigoram e não andam no elevador. Mas uma pessoa que é velha, uma pessoa idosa, uma pessoa que está fraco, ele precisa de entrar no elevador de Shabbat, ou mesmo uma pessoa que quisesse basear nesse elevador, não está fazendo nenhuma proibição. Se a Ashgachá é boa, se a Ashgachá é aquela mais leniente, então, conforme algumas ideias, ele está fazendo pequenas transgressões. Então, por isso, quando a pessoa já tem um elevador de Shabbat, tem que ver de quem é a Ashgachá do elevador, para saber se realmente não tem esse problema, se é do Mechon, Tecnologia, Lalachá. Então, eles abrangem a maioria das proibições. No entanto, se a pessoa quiser fazer um elevador que seja mais rigoroso de todas as outras ideias, e se a pessoa puder, se, por exemplo, um prédio até 4 andares, mais que 4 andares, não funciona, se ele puder fazer um elevador hidráulico. Porque um elevador hidráulico, ele independe totalmente do peso. O elevador hidráulico não é puxado por correntes, ou correias, etc. Ou tem freios que vai, quanto mais peso vai ficar mais energia ou menos. O elevador hidráulico, ele é uma potência só para subida, independente de quanto peso tem, uma potência só para descida, e realmente isso resume, isso diminui totalmente todas as outras proibições. O único problema é que esse elevador tem que ver para que ele abre e feche em todos os andares, ele vai automaticamente. Isso ainda não existe, eu acho, um elevador hidráulico dessa forma. Mas, se a pessoa pudesse escolher o elevador hidráulico, já ouvi uma vez o Rabino Feigl, que ele fala que um elevador hidráulico com ascensorista goi é mais rigoroso do que o elevador com o melhor Herrscher que tem. Porque esse, então, uma pessoa doente precisa de elevador, então é melhor ele andar no hidráulico com ascensorista goi do que andar um que tem Ashgachá. Mas, de qualquer jeito, aqueles que têm Ashgachá do Mechon Technologa Alachá, a maioria absoluta de todas as proibições e de todos os rabinos aceitam. E só aquele que quer se rigorar tem em quem se basear, por causa do Vinde Hall. E assim é nosso costume, que nós não subimos o elevador de forma alguma. Quer dizer, quando não é necessário. Uma vez, eu me lembro que eu estava no hotel em Jerusalém, estava no 17º andar, não sei porque me colocaram lá, eu pedi. Aí, quando o elevador chegou, todos os rabinos, chegou o elevador, pularam para dentro. Eu fui subir as 17 escadas, não foi eu, algumas pessoas que subiram 17 andares e não pegaram o elevador. Quer dizer, se a pessoa ainda tem força, melhor. Mas se ele realmente está numa situação que ele necessita, ele pode se basear nas ideias e realmente tem onde se basear. E a Ashgachá é muito boa. Mechon Technologa, não todas, Mechon Technologa é muito boa. Ele pode se basear nisso e andar no elevador no Shabbat. Agora vamos andar agora baseado no elevador.
Mas, Rabino...
Vamos falar da
escada. Rabino...
Fala.
É só uma dúvida aí, rápido. Se pontualmente uma pessoa está enferma no Shabbat, ela foi na sinagoga, e se ela pedir de forma indireta para o zelador apertar o botão e ela subir um elevador comum, não esses automáticos, elevadores antigos, ela pode fazer isso porque ela está enferma ou ela sobe a escada devagar?
A pessoa está doente, ele pode pedir para subir, para descer não. Porque nós falamos que subir é menos rigoroso que descer. Descer tem várias outras proibições. Mas subir, ele pode pedir para subir, okay. Ele vai descer a pé. Ele pede para um goi, mas se é só uma pessoa, uma mulher idosa, uma pessoa, um homem idoso, ele pode pedir para um goi e levar ele para o elevador para cima. Que realmente aí, porque okay, nesse obrigado. Caso ele tem todas as proibições que fazer de ordem rabínica, que isso é abolido para um caso de doença, mesmo que não tenha perigo de vida. Vamos agora para um outro aparelho parecido com o elevador, a escada rolante. A escada rolante, ela... Na verdade, tem menos proibições que o elevador. Você não precisa apertar um botão, ela vai automaticamente. Não estamos falando dessas escadas rolantes que funcionam com sensor, que você coloca o pé e começa a funcionar, que claramente isso aqui é proibido no Shabbat. Estamos falando dessas escadas rolantes que estão o tempo inteiro trabalhando. Ou, em Hong Kong, as ruas são feitas de esteiras rolantes. São ruas que têm subidas e descidas, então são esteiras rolantes. As pessoas colocam e vão andando nas esteiras. Será que isso aqui é permitido no Shabbat ou proibido? Então, de uma forma geral, não tem a proibição de interruptores, não tem a proibição de portas, mas a única proibição é que o teu peso vai acrescentar a energia necessária para movimentar a esteira, tanto a esteira, tanto a escada rolante. Então, quando você sobe numa escada rolante, numa esteira rolante, o teu peso vai causar que vai ser usado mais energia no Shabbat. Então, com certeza, conforme a ideia mais rigorosa que nós vimos anteriormente, isso aqui é proibido. Conforme a ideia mais leniente que nós falamos, que teu peso, o trabalho feito pelo teu peso não é proibido no Shabbat, então essa escada também é permitida. Então, existem sobre escada rolante, esteira rolante, muitas ideias que proíbem, por causa que teu peso acrescenta na energia. Existem ideias mais lenientes. Existem escadas rolantes feitas para Shabbat, que elas movem, que elas usam a mesma energia, independente do peso que está sobre ela. Nesse caso, teria, não teria esses problemas. Mas, logicamente, existe a proibição, que nós falamos antes, de Uvdindechol, que você no Shabbat não deve se usar, não deve se comportar como se comporta no dia de semana. Esse aqui é visto como Uvdindechol. Então, por isso, de uma forma geral, as pessoas não andam de escadas volantes nem esteiras volantes no Shabbat. Tinha uma vez, em Hong Kong, o rabino de Hong Kong, ele anda na esteira no Shabbat, porque lá realmente é muito difícil a pessoa não andar naquela esteira, porque é muita subida e descida, e tem muito... Então ele costuma andar nessa esteira, que ele tem reteiro de vários rabinos, mas eles falam para todos os visitantes, vocês não podem. Eu que tô, o reteiro é só para mim, que eu uso isso aqui todo o Shabbat. Vocês que estão aqui de visita, vão pela rua. Uma vez só, vão pela rua. Mas com certeza a pessoa deve fazer uma forma tal que ele não deve usar nem esteira rolante, nem escada rolante, ele deve andar da maneira, ele deve andar na rua normalmente, porque isso aqui também, vamos dizer que não tem nenhuma proibição, mas existe aqui o assunto de Uvdin de Chol. Existe ainda, então hoje nós tocamos no assunto de sensores, elevadores, e também esse assunto do elevador, um assunto que pode se falar horas e horas, a maneira como é feito o elevador, mas eu só apenas dei uma ideia geral como isso funciona, e também o assunto de escada rolante. Existem mais detalhes sobre o assunto da eletricidade, mas nós não vamos terminar hoje, ainda tem assunto de microfone, aparelhos auditivos, como funciona no Shabbat. Só para dar uma antecipação, tem ideias que proíbem totalmente aparelhos auditivos, depende de ideias que permitem, depende da dificuldade, mas isso nós vamos falar numa próxima ocasião, que tem muitos detalhes. Na próxima aula, eu quero, antes de nós terminarmos a aula, eu queria falar alguma coisa desse Shabbat. Nós temos um Shabbat muito especial, que nesse Shabbat nós temos 3 livros da Torá, que é retirados da Arca Sagrada. O primeiro Shabbat das 4 parshiot especiais. Nesse Shabbat nós lemos Parshat Shkalim, que fala da mitzvah de trazer um meio shekel do Beit HaMikdash, que era anunciado no início do mês de Adar. E esse Shabbat também é Rosh Chodesh. Por consequência, nós temos 3 livros da Torá que é retirado da Arca Sagrada nesse Shabbat. É uma coisa rara. Isso acontece somente em Simchat Torá e, às vezes, uma vez por ano acontece quando Rosh Chodesh Adar, o Nissan, o Tevet, cai no Shabbat, são tirados 3 Sefer Torá. O Rebbe, ele fala que quando cada vez que a gente abre a Arca Sagrada, isso acrescenta uma força na nossa alma divina, como está escrito, Kuma Hashem, levante Hashem. Isso dá força para a nossa alma divina. E também enfraquece o nosso Yetzer Hara, como está escrito, Veia Futsa e Veja, que os inimigos vão se dissipar. Além disso, no momento que a gente fala Brich Shmei, é o momento da pessoa se alcançar as alturas e todos os pedidos deles têm um momento de ser bem aceitos, que os portões estão abertos, a casa da arca está aberta. Isso é toda vez que a gente abre a arca sagrada. Mas quando tem 3 livros da Torá, o Rebbe fala que isso aqui é Hazaká, triplamente, 3 vezes, é uma Hazaká, uma forma tripla. Então, isso acrescenta uma força de uma forma excepcional. Então, por isso, a pessoa tem que aproveitar muito esse Shabbat, que tem 3 livros da Torá, e fazer questão de estar presente para no momento da abertura da arca, que realmente ele consegue receber as brachot de uma força toda especial, de uma forma tripla. Então, isso só para não deixar passar em branco o assunto dessas 3, desse Shabbat especial. Na aula, o assunto que nós estamos falando agora das leis de eletricidade no Shabbat, nós vamos dar agora um intervalo, porque na próxima aula eu vou falar um pouquinho sobre as leis de Purim, que esse ano as leis de Purim têm leis especiais, que caem numa sexta-feira, então existem várias formas como fazer Sedat Purim. Isso nós vamos, também da Arba Parshiot, isso nós vamos falar na aula que vem, e nós vamos terminar as leis de Purim já na outra aula, e depois nós vamos ter 4 aulas seguidas sobre Pesach já. E depois de Pesach, se Deus quiser, nós voltamos ao assunto que nós falamos agora sobre eletricidade no Shabbat. Todos tenham realmente uma boa preparação para o Shabbat, um bom Shabbat, que realmente seja brachá tripla para todo mundo. Tá certo?